Olá, boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma live do História Online, de volta com as lives de segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, pontualmente às 17 horas, também conhecida como 5 da tarde, hora do chá. Chá que neste momento, num outro fuso horário, está a dona da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, aos seus 95 anos. E 70 de reinado, que dizem as más línguas, vai renunciar ao trono em nome do filho Charles e da rainha consorte. Bom, tem que ter sorte mesmo, né? Pra ver se vai ser rainha, porque caramba, né? Difícil, a Camila, né? Difícil. Então, no horário do chá das 5, boa tarde a todo mundo e também a este moço que nos fala lá de São José dos Campos, aqui, o par dos microfones iguais. Salve, Daniel!
Salve, Rod, salve, Ari, sempre com a gente aí nos bastidores, e um salve imenso para todos vocês, todas vocês que nos acompanham. Esse agora, salvo imprevistos, porque eles existem. Este será o horário das lives de segunda-feira, né? E a gente resolveu, claro, voltar falando deste que é um evento tanto da vida pessoal quanto política do país, daria para falar até de outros cenários aqui, né? A vida sanitária do país, mas claro, aqui a gente está pensando muito mais nos estudos, a volta às aulas. Esse foi o tema que a gente escolheu, né, Rods, para começar a esquentar aqui o ano.
Exatamente, lembrando que o Daniel fala salve imprevisto, porque a qualquer momento, né, um Dani News extra estará no ar por conta da Ucrânia, né? Hoje, muitas notícias, tropas bem próximas ali, né? Exercícios militares, um fala uma coisa, outro fala outra. E em 2022 estamos ali, vivendo as vésperas de um conflito, porque não tem muito problema acontecendo mesmo, então vamos, né? Mais um conflitozinho ali. Então, a qualquer momento, quem sabe, não voltamos aí. Mas é isso, pessoal. Vamos falar sobre a volta às aulas. Lembrando que hoje começou a segunda semana do nosso curso Enem Vestibulares para os assinantes do Clube do HO, nível cursos e revisões e HO+, e também para quem assinou o curso pela nossa plataforma nova no site do historiaonline.com.br. Então vamos falar um pouquinho sobre esse retorno às aulas. O Dani falou da questão política e acho que é importante, né, Dani, lembrar que essa volta às aulas traz uma discussão política muito grande, principalmente para os anos iniciais da educação. Nós tivemos um prejuízo muito grande para os anos iniciais da educação durante esses 2 anos de pandemia. Os dados que foram divulgados recentemente apontam uma grande evasão, apontam um grande déficit no processo de alfabetização e de aprendizado. Eu falo dos anos iniciais porque as crianças, principalmente elas, sofrem muito com a ausência dos amiguinhos, da convivência da sala de aula e, claro, da presença da professora, do professor. Como nós sempre falamos aqui no História Online, os educadores que deveriam receber os maiores salários são os responsáveis pelos anos iniciais, que infelizmente no Brasil faz-se o contrário, né? Até de maneira pejorativa, disfarçada de carinhosa, nem se chama de professora ou professor esses educadores dos anos iniciais, né? E aí eles recebem salários muito menores, por exemplo, do que professores de cursinho, ou mesmo de colégios ali, e assim por diante. Então, esse é um ponto que é uma questão também complicadíssima, né? Que a pandemia nos trouxe. O prejuízo da ausência na sala de aula nesses anos, né, Daniel? Foi um prejuízo grande. E também não só do ponto de vista da quantidade de conhecimento, da alfabetização, mas do ponto de vista psicológico, né, os processos de socialização. Então essa é uma camada, como eu sempre digo, que é dificílima da gente debater, porque ela traz, ao mesmo tempo, a questão da saúde pública. Nós estamos começando agora o ciclo de vacinação das crianças. Hoje eu ouvi pela manhã na CBN que estamos com, no cenário nacional, 14% das crianças vacinadas, com várias regiões do Brasil com a volta às aulas com 100% de ocupação das salas. Então, não haverá distanciamento, é mais complicado, com muitas crianças não vacinadas. Esse é um ponto, essa é a questão da saúde pública, mas do outro lado tem a questão da educação. Educação não é só preparação para o mercado de trabalho. Educação é formação psicossocial. Educação é muito maior do que formar um trabalhador. É formar um cidadão, é formar uma criança com capacidades psicossociais de relação. Então tem esse outro lado também. Ficando em casa é um prejuízo muito grande. E é um nó górdio, né, Dani? Porque a solução não está na volta ou não das aulas, né? A solução está no Ministério da Saúde, está em programa de vacinação, está em outros campos, né? Então fica uma coisa complicada, porque os dois lados têm que ser avaliados e não tem como falar que um pesa mais do que o outro, porque em última instância, até quando a gente fala da questão da saúde mental das crianças, também é questão de saúde, né, Dani? Então, sim. Aqui eu não estou querendo ficar em cima do muro, mas é que realmente é uma questão que é dificílima de ser analisada.
Não, ela tem como, parafraseando você, meu irmão, ela tem camadas e mais camadas, porque a gente, nós temos, por exemplo, um cenário em que, e isso é algo que pode ser decisivo psicologicamente na vida dessas pessoinhas, em que é a primeira vez que algumas dessas crianças estão saindo de casa. Determinadas faixas etárias que pegaram a pandemia justo naquele que seria o momento da integração, da socialização, e esse é um momento importante para o desenvolvimento da autonomia, o estar fora né, da proteção direta, da presença constante dos pais, da família, do ambiente caseiro. Aí entra uma série, obviamente ninguém imaginava dois e continuamos anos de pandemia, mas entram questões aí super, super importantes quando a gente pensa nessa primeira infância, nesses anos iniciais de caminhada no sentido da educação. Acho que você pontuou muito bem, Rodolfo, não é só a educação no sentido do conteúdo, né? É um momento de virada, um momento de desenvolvimento, primeiros passos metafóricos e literais de mais autonomia, do ter que lidar com uma série de questões, do sair da bolha mesmo, sair de casa e aí, né? E agora, com essa história toda que a gente está vendo. Então a gente tem sim um problema, é grande, a discussão é imensa.
E também passa pela discussão em muitas cidades da violência pública. O dado que eu vi hoje de manhã, se não me engano, de cada 10 estudantes da cidade do Rio de Janeiro, 7 passaram por algum episódio de violência, como tiroteios e coisas do gênero. Né? Então é outro ponto também que tem que ser avaliado quando falamos de volta às aulas. Falamos de volta às aulas, falamos de segurança pública.
Sim.
É cada vez mais possível um cenário aqui no Brasil de episódios de tiroteios em massa, que já aconteceram alguns episódios, né, como esses. Então também é outro ponto que tem que ser debatido. Então quando falamos de volta às aulas, o Daniel pontuou muito bem no começo da fala dele, a dimensão política é fundamental, porque tudo é política numa sociedade, né? A educação não é política. Uma pena que algumas pessoas achem que a educação não é política. Essas pessoas não entendem o que é política. Elas entendem o que é poder, elas não entendem o que é política. E há uma diferença entre os dois termos, que podemos até fazer uma live comentando sobre a diferença entre política e poder, né? Não é a mesma coisa. Mas algumas pessoas acham que então não tem que ter política na educação, mas só se faz educação com política, principalmente política pública. Política pública sempre trabalha com dados, falamos isso em outra live, porque política pública tem que antever cenários, se preparar para cenários e assim por diante. Então tudo isso é muito importante também, mas não tem sido debatido. As coisas têm sido feitas a toque de caixa, muitas vezes com muito voluntarismo, sem nenhum tipo de embasamento. Muito pela opinião, né, Daniel? Pela convicção. Moramos num país onde não é necessário ter provas, apenas convicção muitas vezes, e isso traz consequências muito ruins. A gente tem que entender que existem pessoas extremamente capacitadas, que se dedicam a vida inteira academicamente para estudar os processos pedagógicos, elaborar políticas públicas, entender quais são as demandas de uma sociedade em constante transformação também. Se esses dados não são levados em conta, as coisas podem dá muito errado. Então esse é um primeiro desafio, né, Dani?
Sim, e só para jogar para mais para frente, gente, porque aí escapa um pouco do ponto, mas né, e tangencia num ponto muito importante. O Rodolfo colocou muito bem, a educação é política, essa história de que não se deve misturar ou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, serve a certos interesses, e isso não é só aqui. Eu até olhei enquanto o Rodolfo estava falando, eu dei uma recuada aqui para ver se eu consegui alcançar sem destruir todo o resto que está no caminho, sem para quem gosta de quadrinhos, este livro, que é uma história em quadrinhos que narra o Holocausto de um quadrinista famosíssimo chamado Art Spiegelman, tem sido proibido, está no centro de uma polêmica nos Estados Unidos, tá? Chama-se Maus, para quem quiser ver, e aí você tem os judeus, os alemães, os russos, os americanos, cada um representado por um animal, gato, cachorro, urso, galos e tal. E nós estamos no meio de uma polêmica nos Estados Unidos em que vários livros, esse é um deles, estão sendo retirados dos currículos escolares dentro de movimentos que são políticos. Quem exigiu a retirada desses textos, desses livros, fez isso por conta de um ponto de vista político também. Não tem como, perfeito, o que o Rodolfo colocou, não há discussão de educação sem política, gente. Acreditar que não existe política na educação é não perceber ou não querer, ou de propósito, aí a intencionalidade a gente deixa em aberto, porque pode ser desde não perceber até camuflar de propósito. Mas achar que não existe política em educação, ou você está sendo enganado, ou está enganando, não tem muito, né? É mais ou menos por aí, né, Rodolfo? Não tem como falar de educação, você sempre coloca isso brilhantemente, falar de uma formação cidadã sem falar de política, onde é que se forma cidadãos em grande parte? O ambiente escolar é um deles.
É, eu só reforço, né? Brilhante também essas colocações, porque convergem para isso. A confusão entre política e poder. O poder faz parte da política, mas política não é sinônimo de poder. Uhum. Ponto. Mas vamos deixar isso para uma live, que a gente pode brincar sobre isso.
Já dá um tema, eu estou de olho nessa história dos livros nos Estados Unidos, porque é uma questão super polêmica.
Exatamente. Bom, vamos lá. Agora, se você achou essa discussão um tanto quanto... entre aspas, aleatória, não é. Porque esse é um potencial tema de uma redação.
Sim.
Esse é um tema muito bom para uma redação. E aí você teria que partir de uma análise mais criteriosa e, de novo, menos voluntarista, né? Hoje há uma confusão muito grande sobre o papel da educação. Como vivemos numa sociedade que tende a normatizar tudo a partir do que é o mercado... Então tudo tem que se voltar ao mercado, entende-se que educação também só tem essa função. Esquece-se, de propósito ao meu ver, que a educação tem outras funções, tais quais a formação da cidadania, que está voltada para a compreensão do que é sociedade, comunidade, espaço público, convivência e assim por diante. Então esse é um ponto fundamental que você pode colocar numa redação do Enem. Qual é o propósito de uma educação? Para que serve uma educação? Ela serve para a formação profissional? Não há sombra de dúvidas. Ela deve servir apenas à formação profissional? Não, em absoluto. A formação profissional é uma camada, mas antes dessa camada há um forte embasamento que se pauta nas noções de cidadania, direitos, respeito, dignidade e tudo isso. Mas quando se entende que tudo deve convergir de maneira acrítica, sem nenhum tipo de questionamento, ao chamado mercado, como a Beatriz colocou aqui no chat brincando, o Deus mercado, aí nós temos, obviamente, um problema gravíssimo, que nós já trabalhamos em outras lives aqui também no História Online, que é a redução da condição de cidadão para consumidor. Uma falsa equivalência, pois consumir é uma das camadas da existência do cidadão dentro do sistema capitalista. Contudo, hoje, resume-se cidadania a essa única camada. Então, todos os demais atributos do cidadão se perdem. E onde se forma o cidadão? Bom, numa primeira socialização na família, um primeiro processo de educação, e numa segunda socialização na escola. Mas se na família e na escola os únicos valores são os referentes ao mercado, aí toda a dimensão de cidadania está subtraída e usa-se esse termo de maneira equivocada, como se fosse o mercado. Então, né, Dani? Resumindo, é isso, né? Essa é uma questão. Estamos voltando às aulas do jeito que estamos voltando por questões psicopedagógicas ou por questões mais ligadas ao mercado. É uma questão, e não é uma questão retórica, é uma questão de fato que eu estou colocando aqui, Dani.
E ela é, eu acho, perfeito, e ela é uma questão, e isso é um alerta também, gente, até para para quem está mais disposto ao diálogo, ela é uma questão super importante. Eu acho que ela toca um outro ponto, o Rodolfo levantou muito bem, que é o seguinte, existem essas dimensões e elas mudam. Em qual sentido? Né? Poxa, mas vi tanta gente que era contra a volta às aulas no começo e não sei o quê, e agora mudou a hipocrisia. Gente, 2 anos fora de sala é diferente de 2 meses. Né? E esse é um outro ponto que talvez nessa aceleração, e aí a gente poderia discutir a origem de tanta pressa na nossa sociedade, às vezes o juízo é muito rápido. Eu vejo, eu acompanho, eu tenho conseguido manter minha sanidade mental e não entrar nesses debates, mas às vezes você vê no Twitter, né, Rods, esses debates super acalorados, pô, você é um hipócrita, 1 ano e meio atrás você tava defendendo que as crianças ficassem em casa. Sim, 1 ano e meio atrás a gente tinha um outro cenário. Agora com 2 anos de crianças fora da escola, não dá para simplesmente a gente olhar com a mesma ótica de 1 ano e meio, 2 atrás, o que não quer dizer desconsiderar o resto. Né? Os fatores são mutantes, as questões vão se transformando e a gente tem que pensar a realidade que a gente tem agora e, inclusive, olhar de novo para as nossas próprias opiniões e falar, opa, peraí, né? Quando naquele momento era isso, hoje não é mais, e tudo bem, para usar uma expressão tão comum na internet, e tá tudo bem. Né? Porque aí, você, de fato, você tem um cenário novo. O da volta às aulas é uma discussão que está indo muito nessa direção, né, Rod?
Sim, e nas duas pontas. Se falamos inicialmente da educação fundamental infantil, na educação universitária, nas federais, nas universidades federais, o sistema, o processo, os problemas são gritantes. Existe hoje uma situação potencial de fechamento de muitas universidades federais. E aí se coloca de novo, por que está acontecendo isso? Quais são os fatores? Por que que a verba não está chegando? O que está acontecendo? Né? Será que a solução realmente é apenas privatizar todo o sistema de educação? Será que a educação deve ser totalmente repassada às mãos da iniciativa privada? Será que essa é a melhor solução? Essas são questões que também são colocadas na outra ponta do processo. Então nós temos hoje um potencial cenário de fechamento de universidades federais. Lembrando que essas universidades, muitas vezes, existe uma falácia de que somente alunos com posses, com bens, com poder aquisitivo passam em faculdades públicas. Não é verdade. Não é verdade. Tem muita gente que passa, e eu até coloquei um vídeo no Twitter do História Online de uma professora de ensino público comemorando de maneira efusiva, lindo vídeo, né? A aprovação dos seus alunos de escola pública em universidades. Então, se temos um problema na ponta de início, temos um problema na ponta final também. E para não falar apenas de populações que não têm poder aquisitivo para pagar um curso, enfim. Lembre-se que a falência da universidade pública afetará muito o cenário de formação da classe média. Será que a classe média vai ter condições econômicas de bancar um curso na universidade privada? Então, esse é outro ponto. Então a gente tem os dois lados, né, Daniel? E aqui estamos levantando questões provocativas mesmo para que a reflexão seja feita. Não estamos aqui falando tem que fazer isso assado, mas são dois problemas. Né? O Matheus coloca aqui, esse ano tive 7 alunos que passaram em universidades públicas. Dou aula em um cursinho gratuito da Unesp. Muito bem. Sagrada Mãe Unesp, né?
O meu segundo cursinho gratuito foi o da Unesp aqui de São José. Tenho um carinho muito grande por essas iniciativas. Rodolfo também tem a sua experiência, né, Rod?
Exato.
Muito legal. Bacana, Matheus. Inclusive, parabéns, colega. Sempre bom ter os colegas aqui.
Sempre bom. Então, esses são pontos que devem ser levados em conta nessa volta às aulas. Potencialmente, teremos a volta às aulas, até por questão legal, nos anos iniciais, no, na educação infantil e assim por diante. Mas, na outra ponta, talvez as universidades federais, muitas delas, não consigam. Né? Olha, eu já estive no campo de Andradina, viu, Matheus? Aliás, eu rodei por vários campi da Unesp aí no estado de São Paulo na minha época de aluno nos congressos e festas, mas isso não é o caso. Então,
imagina.
Eu acho que esse primeiro ponto é importante. Bom, Dani, um segundo ponto que eu acho interessante na volta às aulas é o processo de volta ao cenário presencial para muitos alunos que ficaram um tempo considerável no cenário virtual. Né? Então, temos uma volta, mas não é uma volta comum. Porque não é uma volta num cenário que, olha, tivemos uma pandemia, ela acabou, estamos voltando agora à normalidade, uma situação... Não, estamos voltando para um novo cenário. Para um novo cenário. As voltas... A volta será feita com 100% de ocupação nas salas, ok. Esse parece que é o cenário mais provável que vai acontecer, que já está acontecendo. No momento no qual a pandemia ainda existe, há uma nova variante de maior poder de infecção que dizem que é mais branda, mas só em janeiro, se não me engano, matou 10 mil pessoas. Então, esse termo branda é uma coisa a se pensar também. Uhum. Né? Mas esse ponto eu acho interessante pensar, né, Daniel? Talvez tenha se criado uma propaganda de que, ah, voltamos, nossa, as aulas voltaram, agora tá tudo bem. Eu entendo um argumento importante. Muitas pessoas dizendo o seguinte, mas espera aí, pode voltar feira de eventos, pode voltar teatro, pode voltar cinema, pode voltar shopping, só não pode voltar escola. Eu entendo esse argumento. Realmente, do ponto de vista da isonomia, parece que se está voltando, tem que voltar. Mas, ao mesmo tempo, é importante citar que o tipo de convivência que se tem na escola é muito diferente do tipo de convivência que se tem nesses outros ambientes, porque você fala de uma convivência de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, por 6-7 horas, num ambiente fechado e com uma concentração de pessoas muito grande. Acho que todo mundo aqui sabe que salas de aula no Brasil não tem 12 alunos, não tem 15 alunos, tem muito mais. Então também tem isso. É uma falsa simetria achar que o ambiente educacional é igual ao ambiente de outros eventos que são esporádicos e pontuais. Esse é um ponto que tem que ser levado em conta. Mas eu entendo esse argumento também. Agora, se o discurso for pode voltar que está tudo bem, só tem que usar máscara e acabou... Será que a gente não vai ter um outro problema? Porque, de novo, a vacina ela impede que você desenvolva formas graves da doença. Ela não impede que você se contamine. Lembra disso? É importante, né? Lembrar, né, que essa vacina ela impede que você desenvolva formas graves. Será que todo mundo está com o ciclo vacinal completo? Todo mundo está com a dose de reforço? Aí tem a polêmica do passaporte vacinal. Então, esse é um outro ponto. Não estamos aqui falando que não tem que voltar às aulas. Começamos falando que sim, é necessário voltar às aulas. Mas como volta? De que forma volta? E eu sei que é uma ansiedade muito grande de muitas pessoas para voltar ao ambiente presencial devido aos anos, aos 2 anos anteriores de ensino à distância, que não foi agradável para muita gente. Perfeito. Mas, mais uma vez, eu bato nessa tecla. Como é que está a política pública para essa volta? E como é que está também nas escolas privadas os tais dos protocolos? Porque eu e o Daniel vimos ao vivo em escolas com protocolos do Hospital das Clínicas gente assistindo aula com máscara de crochê. Você não viu, Dani?
Opa! Né, máscara frouxa, máscara de crochê, né? Pessoas que, enfim, na primeira oportunidade baixam a máscara e só colocam de novo quando alguém aparece, aí você fica sem saber, né, enfim, como é que está acontecendo isso, porque o que está no seu alcance visual, né, e aqui, gente, não é só colocar a culpa nos alunos, não, é funcionário, é colega, então você tem uma questão aí que é fundamental, Rodolfo pontuou muito bem, o como vai ser essa volta, né, que protocolos são esses, né, Rhodes, como se garante que esses protocolos garantam qualquer questão aí, com algum mínimo de segurança. Eu estava aqui até separando enquanto o Rodolfo falava, gente, se vocês pegarem os dados divulgados no sábado, que são os dados que vem trazendo da sexta-feira pelo CONAS, que é o consórcio nacional que organiza os dados, nós tivemos 1.308 óbitos no Brasil na sexta-feira. Nós voltamos para o patamar de 1.000 e pouco. Ah, não, mas eu vi o dado de hoje são só 390, porque é segunda, historicamente segunda, os dados estão represados porque durante o fim de semana o sistema... Né, não é alimentado, enfim, ainda teve todo um problema com o sistema do Ministério da Saúde, da outra discussão, mas nós estamos de novo no patamar dos 1.308. E eu ouvia hoje alguns podcasts, enfim, nessa maratona de se informar. A grande preocupação qual é? Existe uma resistência e uma questão de gestão, aqui é importante citar os dois, existe resistência de certos grupos e um problema de gestão. Às vezes a pessoa quer se vacinar e não consegue. Nós temos ainda, né, esses números, e eles estão crescendo, crianças transmitem, crianças que não estão vacinadas estão ainda menos protegidas elas próprias e mesmo vacinados transmitem, e há pessoas em casa que não estão vacinadas por qualquer que seja a razão. Voltam os velhos dados que a gente já conhece, que algumas, né, pessoas com os mais variados objetivos insistem em negar. Hoje no Brasil, de cada 5 pessoas que morrem, 4 ou não estavam vacinadas ou não tinham o esquema de pelo menos 2 doses. Não se fala nem da terceira ainda. E esse é um dado aproximado. Tem um outro dado que é um pouco mais preciso, que fala de 90% de todo mundo que morre estar dentro desses grupos. Agora, a gente tem uma volta às aulas, e é importante pensar na volta às aulas. Rodolfo colocou muito bem a questão da escala. Porque você não tem gente indo ao cinema todo dia a semana inteira, mas você tem massas. Se a gente pudesse calcular, tivesse o número aqui na mão, eu não tenho esse número, se alguém tiver, inclusive quiser jogar no chat, a quantidade de alunos que voltarão a circular e que, uma vez infectados, possam levar isso para casa, essa questão que o Rodolfo tão bem pontuou de, né, do como, que convivência é essa, que não dá para comparar, não é uma simetria verdadeira com outras situações, isso fica ainda mais alarmante. E aí, haja protocolo para barrar isso tudo, né, Rods? Haja cuidado. A gente sabe que, né, o protocolo, ele é uma medida paliativa, né? Mas ele não é perfeito.
E aqui eu coloco, não um contraponto, mas um complemento à informação da Beatriz, que diz o seguinte: mas talvez o ambiente educacional seja mais fácil de controlar o cumprimento de regras sanitárias do que em grandes eventos, como feiras e shows. Daí pensar, talvez, na preferência às escolas também. É verdade, pode passar essa impressão, Beatriz, mas aí tem outras camadas também. Quem vai efetivar essa fiscalização? Eu, professor, vou parar minha aula a todo momento para pedir que um aluno coloque a máscara? Para pedir que ele use uma máscara adequada? Ah, não, só tenho essa de crochê. Então você vai para casa? Aí tem a questão da dimensão das escolas privadas, porque esse aluno é cliente. Uhum. Se ele for mandado para casa por isso, vai ter um recall, vamos falar assim, um recall, como eles gostam no mercado de falar um recall, né? Vai ter alguém ligando lá e falando, pô, peraí, meu, que preconceito é esse? Então, é complicado. Eu acho que, em tese, concordo, Beatriz, mas vivendo o ambiente de uma escola particular como eu vivo, eu vi muito desrespeito às normas sanitárias. Daniel, você também viu?
Sim. Né? E de todas as partes, eu acho, aquele que eu tinha comentado, e reforço, não é só, porque senão parece que o problema é o aluno. Colegas também, colegas de trabalho, funcionários das outras, né, das outras sessões, das outras repartições dentro de uma instituição de ensino, né, e aí eu coloco funcionários no coletivo, o professor é funcionário também, mas aí você tem desde o administrativo até o pedagógico, até a manutenção. Me aconteceu com outras pessoas. Você chega na sala dos professores, você não sabe quem esteve ali sem máscara. Existe a falsa ilusão de que, às vezes, estando sem, tô sozinho, tudo bem tirar a máscara um pouco. E, bom, e até que ponto circulação de ar, até que ponto tudo, banheiro. Bem, banheiros são ambientes arquitetonicamente mais fechados, né? Incrível como o banheiro dificilmente é arejado. Então tem mil questões, mil brechas possíveis. E aqui, gente, em qualquer ambiente escolar, isso não é específico deste ou daquele, a escola é de ensino fundamental, é médio, é cursinho, não. O ensino fundamental, o básico, o infantil, ele tem até um desafio a mais, que é fazer a criança entender. Isso é um dado, eu tenho já, né, a essa altura, né, a gente já tem alguns amigos com filhos, então você pega umas experiências interessantes, tenho certeza que mais gente ouviu relatos assim. Por um lado, tem uma geração inteira para quem máscara é mais uma parte da roupa. Então, põe a máscara porque todo mundo usa máscara. Crianças de 2, 3, 4 anos, algumas delas já entendem a máscara como uma parte habitual. Mas como ela ainda não tem, e não tem que ter, né, o conhecimento para entender, a criança volta para casa com a máscara do coleguinha, porque eles trocaram. É criança. Quem controla isso? Qual vai ser, e aí o Rodolfo pontuou muito bem, ainda mais numa estrutura de escola particular e também na escola pública, que traz outros desafios para os fiscais de pátio, para os professores, como é que quem controla essa questão? Né? De repente, seu filho volta para casa com a máscara do coleguinha, porque uma era do Batman, a outra do Capitão América, eles são. É bonitinho, inclusive, é criança.
Exato.
Né? Só que é uma pandemia. E aí? Né? Como controlar isso ali no chão? Eu concordo com o Rodolfo nesse sentido, de que o ambiente escolar ele talvez não seja mais fácil de controlar, não. E ele é fechado. Ele é composto de ambientes fechados, mais do que talvez uma feira ou um show, que aglomera muita gente numa distância mais próxima, perfeito. Sim. Mas é um ambiente fechado em que se fica por muito tempo também. Então tem, nossa, tem tanto desafio.
E é como a Bia colocou aqui, exato, Bia. Os protocolos, eles são perfeitos se fossem seguidos. Aí é uma questão que leva para outra camada, né, Bia? Exatamente. Agora, feito isso, né, e de novo vamos bater nessa tecla. Eu e o Daniel, claro que nós somos a favor da volta às aulas presenciais, por tudo isso que você viu na nossa fala. O nosso questionamento aqui é, tá, resumindo, e tá tendo política pública para isso ou tá sendo feito no voluntarismo?
Uhum.
Me parece mais no voluntarismo. Agora, um outro ponto que eu acho legal a gente conversar com o pessoal que tá aqui, Dani, é o seguinte. 2 anos, praticamente, sem aulas presenciais. Ou no modelo híbrido, né? Muitas vezes com rodízio, né? Você fica, assiste aula um dia, depois fica 3 em casa, aquela, né? Aquele processo todo.
Soluções foram as mais variadas e criativas.
Exato, né? Exato. Por conta até de um não preparo. Né? Uhum. Muitos estudiosos apontavam que a partir da epidemia de H1N1, da gripe suína, que foi 2009, 6,
8,
uma coisa assim, já se falava, olha, virá uma grande pandemia aí, né? Quer dizer, não nos preparamos para isso, até porque preparação requer investimento que na lógica atual não se reflete em lucro imediato, não deve ser feito, e aí deu no que deu, mas tudo bem, essa é uma outra discussão também. Mas vamos lá, tivemos então um cenário de 2 anos de ausência da sala de aula. Essa volta requer dos alunos e dos professores também um processo de readaptação.
Uhum.
De readaptação. O entusiasmo é grande, mas há uma série de condições da aula presencial que precisam ser retomadas aos poucos por conta desses 2 anos de ambiente remoto. Um deles, por exemplo, é a autodisciplina em sala de aula.
Sim.
Dentro, no esquema remoto, é óbvio, todos nós, sem exceção. Ninguém fica os 100 minutos, 60 minutos, 45 minutos de uma aula remota, né, como se estivesse numa carteira em sala de aula. A postura, o relaxamento, a atenção dedicada a outros processos paralelos ao próprio sistema educacional, o desenvolvimento de uma nova rotina para se adequar àquilo, tudo isso. Voltar para a sala de aula não é simplesmente, vou voltar a fazer tudo o que eu fazia. Não. Eu faço uma brincadeira comparativa aqui. Você está acostumado a correr, você corre todo dia, fica 2 anos sem correr. Você não vai voltar depois de um belo dia, vou voltar a correr os 15 quilômetros. Você não volta. Sofre, fica ofegante, vai dar dor na musculatura e tudo isso. Então esse é um ponto que afetará tanto os alunos quanto os professores. Esse é o primeiro ponto, Dani. Segundo ponto, a questão psicológica. A possibilidade de alunos e professores estarem mais irritadiços, porque volta-se para a aula com uma não só uma ansiedade, mas uma euforia muito grande, uma expectativa de que, uau, agora tudo acabou, e volta-se a ver uma série de problemas que não deixaram de existir nesses 2 anos dentro da sala de aula. Como será a reação a isso? Porque isso pode gerar uma frustração muito grande. Putz, voltamos, tá tudo bem? Não tá tudo bem. E talvez esse não tá tudo bem gere uma sensação de desconforto e de atrito, enfim, tudo isso. Então, há que se ter muito cuidado nessa volta por parte de docentes e discentes, e claro, de coordenadores, diretores e todo mundo ali, para entender que vai ter muita gente manifestando uma série de comportamentos derivados desse processo de readaptação. Não sei se você concorda com essa análise, Dani, mas não é simplesmente pegou e voltou, né? Foram 2 anos num processo de reclusão. Então a volta agora, acho que pode trazer alguns problemas nesse sentido.
Concordo e acho que você tocou num ponto essencial, que é inclusive, e assim, com o perdão de parecer um pouco autoajuda, quem nos conhece aqui sabe o quanto a gente critica, algumas escolas, eu tenho, né, muitos amigos, professores, amigas, quem é do ramo sempre tem, né, das suas relações pessoais, namorada, as escolas em que já houve a volta, você tem inclusive muitos casos, e aí é mais o ensino infantil particular, que em algumas escolas já voltou, casos de crise de ansiedade gravíssimos e que podem acontecer mesmo com alunos e alunas, vocês que nos ouvem, colegas, professores, que já mais velhos, já maduros, de repente se deparem, depende de como cada um passou essa pandemia. Esse é um ponto, o Rodolfo tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que é o aluno, a aluna, que, enfim, quem estiver em sala de aula agora, inclusive se respeitar no sentido de entender que não é uma situação normal e que talvez seja sim necessário buscar ajuda. Eu falo aqui, eu peço perdão por tocar num ponto que eu sei que pode ser inclusive um gatilho, mas houve muitas perdas nessa pandemia. Não é todo mundo que vai voltar, existe uma ansiedade, mas muita gente vai voltar para a sala de aula com a sombra da pandemia somada às perdas recentes. Isso, para uma crise de ansiedade, é um prato cheio, e aí cabe sim tanto ao corpo docente quanto aos alunos, quanto às coordenações estar atento, e a gente sabe que nem toda escola tem estrutura para isso, porque vai ser... Nossa, Rodolfo, você levantou uma coisa tão importante, não vai ser uma volta ao que era antes, não é uma volta ao que era antes, é uma tentativa de retomar uma rotina, mas não é o que era antes, e certamente vai ser muito dolorido, muito doloroso para algumas pessoas, por causa, enfim, das experiências pessoais, né, de como cada um viveu a pandemia. A pandemia, ela é ao mesmo tempo global, ela é uma pandemia para o mundo inteiro, mas cada um vai sentir isso de um jeito, né? Cada um de nós teve as suas experiências, e esse é um ponto que eu acho que para quem está voltando para a sala de aula é importante cada um se pensar, falar, meu, deixa eu entender como é que eu estou aqui, porque pode ser necessário procurar ajuda, e não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é uma situação absolutamente ímpar, né? Eu acho que você tocou num ponto tão importante, Rodolfo, nossa.
É, Dani, e vamos somar mais uma camada a isso? Num ano de eleição. Um ano de eleição que já que se inicia... Ser simples, né? Não será uma eleição simples. A possibilidade de que o conteúdo eleitoral contamine as relações pessoais é inequívoca, porque já contamina.
Já contamina.
Já contamina. E eu uso o termo contamina no sentido ruim mesmo, né? Porque contamina porque leva a uma intolerância, leva a uma polarização, tudo aquilo que já debatemos tantas vezes aqui. E que aparecerá em sala de aula, inevitavelmente, principalmente em determinados assuntos, que se outrora afetavam apenas os professores de humanas, agora passam a afetar também os professores de biológicas. Uhum. Afinal de contas, a questão da vacinação, a própria questão da pandemia. Passam também a afetar os professores de geografia. Afinal de contas, temos terraplanistas. Então, a dimensão disso é muito grande. Não está só mais para quem é professor de história, filosofia ou sociologia. Aparece para outras pessoas. Então, isso também é um ponto que aparecerá. Daí, uma questão que eu acho muito importante por parte dos alunos, falando para vocês agora. É necessário que você entenda essa retomada como um novo início, não como uma retomada. Se você tinha um ritmo de estudo há 2 anos, querer retomar agora do nada esse ritmo vai te trazer uma frustração muito grande, uhum. Vai te trazer uma irritabilidade, uma fricção. Eu gosto do termo fricção, você vai ficar friccionando com quem está ao seu lado, o ambiente, com tudo isso. Isso é muito importante. Então, é necessário se readaptar, não, se adaptar, porque é uma nova, é um novo processo. A mesma coisa para os professores. Uma coisa é você dar... Eu entendo, dar as aulas em casa pode ser estressante, tudo isso, mas ao mesmo tempo, de repente voltar a dar 10, 14 aulas por dia, uma coisa é o tom de voz que você usa para falar em casa, outra é o tom de voz que você usa na sala de aula, mesmo com microfones. Isso gera um desgaste, cordas vocais. Há muitos colegas que vão voltar para as aulas sem a mesma capacidade cardiorrespiratória devido à pandemia. Há vários colegas que se infectaram e que perderam capacidade respiratória como sequela da pandemia. Como que é falar durante uma hora e meia, uma hora e quarenta, 10 vezes no dia, se você tem alguma sequela como essa? Então tem uma série de fatores que a gente tem que ser sensível. Uhum. E estar atento. E estar pronto a acolher essas dificuldades que vamos viver, entendê-las e propor soluções que não passam pelo simples papo de coach. Os resistentes conseguem, os mais fracos. Não, não é uma seleção natural. Falamos de uma sociedade, de uma visão civilizada de educação. Concorda, Dani? Então esse é um outro ponto. De repente você vai ter um professor que vai estar muito mais ofegante, sim. E vai ser assim provavelmente por alguns anos, talvez, devido às sequelas que ele desenvolveu. E aí? Porque em muitas escolas tem o Ibope, que demite a pessoa, sabe? Então você começa a pensar nas derivações disso. Se a gente não mudar o chip, desculpa, a expressão é horrível, mas se a gente não trocar os nossos óculos de ler a realidade e entender esses novos desafios, as chances do ambiente escolar se tornar ainda mais tenso, mais violento, eu acho que são muito grandes, Dani.
Eu concordo plenamente. Eu acho que para todos os envolvidos, todos os funcionários, alunos, todo mundo que estiver dentro do ambiente, não é. Né, não esperem uma volta ao que era antes. Rodolfo colocou muito bem. É uma nova realidade, a gente tem uma referência passada, mas aí eu acho que pensando no caso dos alunos, das alunas, é super importante vocês não se cobrarem para ter o rendimento que vocês tinham antes, porque não é, né? Não, simplesmente não vai ser a mesma questão, e sim estar aberto a compreender o outro, né? Tem, tanto quanto tem aluno com crise de pânico, eu imagino que haverá, né? E sem nenhuma crítica e nenhum juízo aqui, entre professores também, com muita justiça, porque cada um viveu isso de um jeito e não é fácil você se expor a uma doença que, né, é mortal. Enfim.
Eu vou pôr uma questão simples, de repente eu fui acometido de Covid e tenho sequelas respiratórias e estou num ambiente de ar-condicionado. O ar-condicionado resseca o ar, torna muito mais difícil a vida de quem já tem problemas respiratórios não agravados. Imagina então agravado. Esse é um ponto que tem que ser levado em conta. Talvez essa estrutura de salas de aulas fechadas. Ah, mas temos um sistema de filtro que filtra o ar. Não, a questão não é filtrar o ar apenas. A questão é o conforto também daqueles que agora apresentam, uhum, sequelas. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E minha grande questão é, essa volta às aulas tá sendo feita como se o protocolo, esses protocolos, fossem a única coisa necessária. E a dimensão humana da coisa, psicossocial, como eu sempre digo, não é debatida, né, Dani?
Exatamente, é o que menos tem sido falado, né? Fala-se muito das medidas técnicas, né, números e espaços, ou em tipos de máscara, e não se debate tanto essa questão, que vai afetar tanto a capacidade dos professores, né, como de desenvolver o seu trabalho, quanto a dos alunos de absorver o que está sendo colocado ali. Esse é um ponto muito importante. Tem que reaprender, exatamente, a Flavia colocou. Estamos tendo que reaprender a fazer coisas que antes eram automáticas. Sim, agora é outra chave. Tem um resquício de realidade antiga, mas enquanto não tiver controle, e de novo, gente, a gente mencionou aqui os números, não está sob controle. Enquanto não tiver sob controle, não é a mesma realidade. Então, para quem está pensando em como se planejar, talvez seja o caso, para a gente até pensar algumas coisas práticas, de separar mais tempo de estudo. Ah, não, isso aqui eu resolvo em tanto tempo, será? Né? Exatamente. Né, tira o pé, desacelera um pouco, né? Começa se dando um tempo maior. Ah, não, mas isso aqui eu sempre fiz assim e funcionou. Não era este cenário. Então, até para você que está aqui nos acompanhando, pensando em, pô, como é que é que a gente vai fazer? É o caso de talvez abrir um espaço, um horário maior de estudo na sua agenda para sentir o ritmo, quanto você consegue render, como você se encaixa nesse espaço todo. Né? Não se trata de dar dicas de matéria. Trata-se de pensar que o estudo ele requer, né, todo um ambiente que está mudado. Nós estamos mudados, então fica aqui uma dica prática que eu acho importante para os alunos, né, Rods? Como até isso, o tempo para estudar cada matéria, o tempo para resolver cada questão pode ter mudado, você concorda?
Concordo. Uma outra coisa, uma outra dimensão que aconteceu muito no ensino remoto. O ensino remoto, ele permitia uma interação muito maior do que o ensino presencial. Os alunos do ensino remoto tiravam muito mais dúvidas. Houve aulas...
No começo, para a gente foi sofrido, né?
É, para mim foi mais do que só no começo, mas houve aulas esse ano, já no segundo semestre, em que eu tive, não estou brincando, durante 1h40 de aula, 187 interações.
Eu lembro que você me mandava mensagens.
Eu te mandava o print, né? Eu tirava foto. Dani, 187. Porque em casa você se sente mais à vontade, né? Você tá no seu computador, tal, tem um chat ali. Então, isso aconteceu, ponto. Foram 2 anos fazendo isso. Essa é uma outra questão que você vai ter que se readequar, porque a sala de aula presencial não permite que você fique parando a aula toda hora, porque com o chat aqui, eu estou dando a aula, vi tua pergunta, acho que não é relevante para agora, eu posso responder no final, mas se você levanta a mão na sala de aula, o professor para a aula para ouvir tua dúvida, se cada aluno, se você está numa sala de 50 alunos, cada aluno fizer 2 dúvidas, a aula não vai andar. Então, essa é uma outra dimensão que numa palestra inicial de um diretor, de um coordenador, teria que aparecer e falar, gente, cuidado, tá? Porque não é mais assim. Outra coisa, o chat, muitas vezes, era a conversa paralela. E não estou criticando aqui, tá tudo bem com isso. Mas o chat era a conversa paralela, vamos combinar, né, Daniel? Ou então, você está na sua casa e está no WhatsApp conversando com o colega que está na mesma aula que você. Como é que isso fica para a sala de aula? Como é que você vai se readequar a esse ambiente que, em tese, não permite que você faça isso? É um exemplo de como não é só, ah, voltamos e ponto. O ser humano é um ser de hábitos. E é difícil. Olá, o Pierre Bourdieu também. E é difícil romper com esses hábitos e a gente pega hábito muito rápido.
Isso é fácil.
Então essa é uma outra questão que eu acho que a gente tem que pensar como um todo, professores, alunos, diretores, coordenadores, psicólogos, pedagogos e pedagogas, né, Dani? Todo mundo tem que estar atento a isso.
Sim, e você foi falando do chat, muito bem colocado a questão do chat, e eu fui pensando numa outra questão que eu acho que vai impactar demais os alunos, e quem quiser dividir opinião aproveita aqui o chat para isso, mas o seu professor fala em 1x. E aí? Para quem se acostumou a estudar acelerado, porque não pensa, o Rodolfo colocou a questão dos hábitos, para quem se acostumou a estudar acelerado, o que, que vai ser ter de novo uma aula de 1h40 em que você não consegue acelerar seu professor? Se consegue manter a concentração de novo 1h40, que eu falo de 1h40 porque geralmente é o intervalo ou das aulas duplas ou, na maioria das escolas, 2 aulas intervalo, mas que sejam 50 minutos. E isso vai impactar, a gente está falando, gente, de coisas que vão impactar a capacidade dos alunos de absorver o conteúdo, desde o bem-estar no ambiente escolar, até essa questão do como se portar novamente em sala, até a coisa da aceleração. Eu digo porque eu já vi no Twitter, a gente vai vendo esses, o pessoal dizendo, gente, eu vou ter que voltar a ver meu professor em 1x, como é que é isso? E é verdade, né? Para quem sempre acelerou, para quem deixava para ver gravado depois, e foi muita gente, né? Muita gente fez isso, olha lá, olha os depoimentos aparecendo, não vai ser simples, só que é o que tem. Né? E muitas escolas não vão ter como oferecer, continuar mantendo a opção online, a opção gravada. Isso vai impactar também. Então tem, nossa, é tanta coisa nessa volta às aulas para pensar, né? E são coisas que, mais uma vez, retomando o que o Rodolfo tão bem pontuou, se você voltar achando que é uma simples volta ao que era antes, tudo isso vai gerar irritação, frustração, né? Vai gerar, foi fricção o termo que você usou, né? Que, é o que foi tão, tão preciso, vai ser bem complexo, gente. É muito importante a gente se pensar nesse cenário, professores e alunos, né, para ver como é que vai ser essa volta, já que agora nós estamos aí na cara, né, disso tudo voltar. Não é, Rods? Imagina, deve ter gente sofrendo de não poder acelerar o camarada do tablado.
E é uma consequência de uma sociedade multitelas, né? De fato, a gente tem que... E aqui eu não estou defendendo um novo modelo, mas estou dizendo que o modelo de aula que ainda vivemos é um modelo que não condiz mais com a realidade dos mais jovens e também de nós. É uma realidade multitelas hoje, então...
Para não parecer, desculpa te interromper, eu ouço podcast em 1.5, gente.
Ele ouve mensagem no WhatsApp em duas vezes, viu?
Ele fica bravo. Ouço mesmo. A gente tá aí, o recurso tá aí, né? Vai ser maluco, essa volta vai ser...
Vai ser maluca.
Né? Desculpa, e essa... irmão,
imagina! Não fico, imagina. É que essa tiração de sarro é ótima, né? Ah, tu me ouve duas vezes, né, rapaz? Mas a questão que eu colocava do multitelas, né? Soma-se também a questão on demand. Isso que foi colocado, pô, parar o vídeo, parar a aula para ver um outro vídeo ou pular um trecho. Esse é um comportamento muito comum numa sociedade sob demanda. É. Então, quando você está acostumado com Netflix e outras plataformas, o próprio YouTube e assim por diante, é óbvio que os anos de ensino remoto potencializaram um comportamento que até então era muito mais uma tensão em sala de aula do que uma realidade. Agora vai ser uma realidade. Agora vai ser uma realidade. Então vai ser muito mais difícil agora lidar com isso, porque isso foi vivido durante 2 anos. É uma discussão para um outro momento. Então você acha que tem que mudar o formato de aulas? Sim, esse formato de aula tradicional, ele não condiz com essa realidade. Ah, mas é que é o melhor formato. Então, é uma outra discussão. Não basta falar que é o melhor. Tem que provar, tem que, né, mostrar se rende, se não rende. Essa é uma outra discussão. Mas imagina, né, uma sociedade multitela, on demand, que agora não pode usar o celular em sala de aula. Ou não pode. Professor, em 1x eu achei ótimo, né? Você vai... Professor, fala mais rápido. Imagina, né? Não tem como, né?
Não vai então,
e escrevam como vai aumentar o número de pedidos de saída de sala para ir no banheiro durante a aula. Só escrevam isso. E nós, professores, teremos que ser muito mais tolerantes com isso. Escreve, Dani. Primeira semana vai ser uma a cada 5 minutos, 7 minutos. Vamos fazer uma aposta aqui? Postar um...
Não, pra gente fazer uma pesquisa, a gente vai fazer um trabalho de campo.
Uma pesquisa, né? Mas enfim, são exemplos de coisas que viveremos e é importante... também do lado docente, ter uma atenção muito grande com isso. Porque qualquer tipo de postura meramente autoritária num cenário desse não vai funcionar, vai ser catastrófico. Bom, Dani, estamos chegando na reta final aqui, né? Podemos fazer nossas considerações... Educar o estômago também, Isabela. Não? Ah, Isabela, eu já adotei que quer comer na sala de aula, come. Não pode ligar uma George Foreman Jumbo Grill e fazer air fryer. Não vai, por mim teria problema? Não, acho que era até legal, mas enfim, né?
A sociedade não está pronta para essa discussão.
Acho que ainda não estamos prontos para essa discussão, né, Dani? Então acho que a gente pode fazer umas considerações finais, né, irmão?
Eu acho que você levantou um ponto super importante no sentido dos professores, né, de como a gente vai precisar se adaptar. E a nossa ideia aqui com vocês, gente, para começar essa despedida, era trazer essas questões, não é dicas do que estudar nem como. Isso a gente sempre faz aqui no HO, a gente faz ao longo do ano, mas é entender como é uma volta a outras aulas, talvez fosse até uma forma mais precisa de colocar, né, de que não vai ser como era antes. É sala, é rotina, é o reencontro com os colegas, a sociabilidade, mas está longe de ser uma simples retomada ao que era antes. E se você está preocupado em como se preparar esse ano, se você aqui é aluno, é aluna, e está com essa preocupação, acho que algumas dessas questões que a gente tocou são coisas para pensar mesmo. Ser mais tolerante com você, com a lerdeza da fala do professor, com todos os atritos que vão surgir. Porque se a gente se cobrar com base no padrão anterior, vai ser uma guerra, vai ser um negócio super tenso. Eu acho que, né, em resumo, é isso que a gente tinha para colocar, né, Rhodes? O que você acha?
É isso, eu só vou fazer uma observação, que foi a Jimmy que colocou aqui, que uma vez levaram uma sanduicheira para a sala de aula que ela estava. A Jimmy, eu não vou citar o nome da cidade, mas uma vez aqui no interior de São Paulo, eu já dei aula em quase 30 cidades aqui em São Paulo, numa cidade do interior, revisão, final de ano, eu sinto um cheiro de churrasco, que até então eu achei que estava vindo de fora da sala da... Eram salas grandes, porque era num antigo seminário de formação de padres, não eram salas grandes e tal, mas enfim. E aí eu vou dando a aula e o cheiro vai ficando forte e a sala começa a ficar tomada por fumaça. Pois os alunos montaram uma churrasqueira dentro da sala. Eu, óbvio que vi aquilo, perdi completamente a capacidade de reagir. A única coisa que eu fiz foi assim... Gente, E aí, sempre tem aquele aluno mais que fala assim, ô, professor, chega mais, pega uma carninha aqui também. E já estava cortando a maminha para me servir num prato naquela manhã de uma sexta-feira. E obviamente que todos comungamos daquela carne, daquele pão. E assim tudo ficou bem. Mas enfim, só estou contando essa história porque já aconteceu que tem uma churrasqueira montada na sala de aula. E é isso. Então essa é a minha consideração final.
Eu acho que o máximo que eu ia conseguir fazer, se eu tivesse alguma resposta, ia ser falar, meu, mal passado. Porque, né, não dá. Se ela já tá acesa aí nesse nível, né?
Eu me rendi.
Ah, não, você fez bem.
Né? Eu falei, gente, posso só terminar esse tópico? Não, vai aí, a gente respeita. Eu falei, beleza, eu terminei o tópico.
E é isso, terminamos com essa experiência.
Depois, né, dessa, meu amigo, vida que segue, tá tudo bem, né? Isso. Bom, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Ah, antes disso, eu queria inaugurar, não combinei com o Dani, veio à mente agora, inaugurar uma sessão nova de aula das lives de segunda, que é dica de livro, tá bom, Dani? Uhum. Eu não combinei com você. Boa. Você falou do mouse.
Deixa eu até pôr ele na tela.
Põe ele na tela. Eu tô lendo um livro agora que eu estou... Isso, fala de novo do mouse, por favor, Dani, dá a ficha aí.
O mouse, gente, eu vou digitar aqui, depois eu coloco o nome no chat, o Art Spiegelman, que eu acho que nem todo mundo vai conseguir ler, em especial se você estiver vendo no telefone, tá? O nome dele tá aqui embaixo. É uma história em quadrinhos premiadíssima, vencedora do Prêmio Pulitzer, que é um super prêmio do jornalismo, e que trata a questão da Segunda Guerra e do Holocausto através de quadrinhos, uma história, um HQ. Né, cada grupo, os alemães, os judeus, tem, né, os russos, tem um animal que os representa, se não me escapa a memória, os russos são os ursos, né, os alemães são os gatos, os judeus são os ratos, e é super bacana, é uma ferramenta muito interessante para olhar para esse fato, para esse, né, para esse horror que foi o Holocausto nazista, e que agora está no centro de uma polêmica, e aí já que a gente está pensando em dica e falando para alunos, pode sim ser tema de prova. Como o Enem já cobrou, bom que os quadrinhos estão perto aqui. O Enem já cobrou o Persepolis, que eu vou deixar para dar dica em outro momento, já dei várias vezes, tá? Mas já foi tema de Enem. Num momento em que a gente tem revisionismo histórico e essa polêmica da proibição do mouse em algumas histórias, em algumas escolas dos Estados Unidos, tá aqui, né? Fica a dica para vocês. Então acho bacana, Rods, boa, não foi combinado, mas acho super legal.
Super vou colocar legal.
Aqui no chat o nome, tá? E o autor, que é o Art Spiegelman, que é um mestre, deixa eu ver se tem só, tá certo, Art Spiegelman, quem quiser, fica dada a dica aí.
Eu ia passar uma outra dica, mas o livro não tá aqui, então vou passar outra, que esse livro tá lá na outra parte da minha casa. Para quem gosta de debates sobre historiografia, e para quem gosta de Michel Foucault, principalmente as leituras que Foucault faz acerca do conceito de verdade, vale muito a pena a leitura desse livro aqui, do Paul Vine, e o título é uma pergunta. Os gregos acreditavam em seus mitos?
Olha que legal.
É muito bom esse livro, muito bom. Uma leitura deliciosa e que relativiza muito essa questão da maneira como nós olhamos a antiguidade clássica. E o Paul Vine traz um aporte teórico, não só de historiador que ele é, aliás, um baita historiador também, super famoso, mas também da visão de Michel Foucault acerca daquela arqueologia que ele faz, né, sobre as palavras e tudo isso na questão da verdade. Então, se você gosta de debates sobre historiografia e sobre mitologia, ó, geralmente falamos de mitologia do Jean-Pierre Vernant, não que não tenha um dele aqui, mas esse eu não abri ainda, tá? Mas fica para outro dia também, que é esse aqui, ó, A Morte nos Olhos, a figura do outro na Grécia Antiga, esse fica para a próxima live. Mas então, fica aí o Paul Vine, Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, uma baita, baita indicação, que acho que para quem curte, né, vale a pena aí. Aí, ao final de cada aula de segunda-feira, sempre tem uma dica de livros para vocês, uma minha e uma do Dani, tá bom? É isso, pessoal, eu vou encerrando por aqui minha participação. Deixo um grande abraço a todas vocês e a todos vocês, morrendo de saudade que eu estava de estar ao vivo aqui com vocês, sempre uma honra e um prazer. Agradecer demais a Ari, que está lá nos bastidores também, sempre dando aquele suporte no chat. E claro, agradecer demais também ao Daniel pela generosidade em me aceitar aqui dividindo esse tablado digital, tá bom? E aí, lembrando para quem é do clube ou da plataforma, hoje foi a aula do Dani de atualidades para o ar, amanhã a minha aula de história geral é uma aula sobre amanhã Antiguidade Oriental e muito sobre Egito.
Aquela que quase não tem Egito?
Quase, só é. E Egito, né? Tá lá para vocês, tá bom? Mas deixa aqui o meu abraço a todo mundo, um beijo. E Dani, aquele beijo caloroso nessa bochechinha linda que você tem, meu querido.
Meu querido, sempre um prazer imenso estar aqui contigo. Fica aqui também o meu beijo e os votos que a gente se encontre em breve para reunir a equipe, para fazer aquele nosso encontro de começo de ano. Gente, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado a todos que chegaram mais recentemente, quem está, né, fazendo conosco essa jornada também pela plataforma, quem está aqui no clube. E ainda um último recado, vai ao ar daqui a pouquinho, na verdade já foi, eu só ainda não fiz a divulgação, um podcast exclusivo para quem nos segue na Aurelo sobre a questão da Ucrânia, que é um apanhado geral, tem bastante coisa aqui no canal. Dali eu fiz uma gravação que trata mais especificamente da questão histórica da Ucrânia, do peso que a história da Rússia e da Ucrânia tem. Já está no ar, se você é nosso seguidor na Aurelo, já está lá. Eu vou daqui a pouquinho só lançar aqui nos nossos stories. Muito obrigado a todos vocês, todas vocês. Ari, também fica aqui o meu beijo, irmão. Prazer imenso a gente retomar as nossas lives aqui, dividir essa tela. Tchau para todos vocês, todas vocês. Boa noite.